Bom, a primeira referência que importa assegurar é que nessa nova estratégia da União Europeia para as RUP se consolide sempre a ideia de que nós fazemos parte fundacional do Tratado de Funcionamento da União Europeia enquanto reconhecimento normativo. E, portanto, não comparamos com outras regiões. Somos específicas e temos um reconhecimento especial no Tratado de Funcionamento da União Europeia, no artigo 349. E, por isso, a importância deste reconhecimento do princípio da subsidiariedade e da ajuda ao nosso desenvolvimento que seja convergente com as melhores médias dos Estados-membros e, portanto, da União Europeia. E que haja uma padronização pela qualidade na oferta também dos serviços públicos às populações respectivas e residentes. A segunda nota, e tem muito a ver exatamente com essa nova estratégia, é que as regiões ultraperiféricas devem corresponder numa visão estratégica sistémica da União Europeia pelo atlantismo como regiões de oportunidade. E não apenas como regiões e populações que estão de mão estendida à procura de apoios para a ajuda ao seu desenvolvimento. Mas também a oportunidade estratégica, sistémica para o funcionamento da União Europeia e das novas economias. Desde logo na nossa extensão e dimensão marítima e espacial. E por isso, com a ciência, com as novas tecnologias, com as novas economias, com a dimensão das transições, seja ela energética, seja ela digital, seja ela climática, olharmos para a União Europeia, olhar para as regiões ultraperiféricas e, em particular, para os Açores, como uma excelente oportunidade de valorizar a União Europeia no contexto do seu intervenção mundial, não é? Na economia mundial e nas grandes decisões políticas e estratégicas. E, portanto, foi isso que aqui quis fazer, referência e sinalizar. Segunda nota, também sinalizar na fita do tempo todas as aportações que temos tido para esta nova estratégia. Desde logo, aqui em Ponta Delgada, nos Açores, quando os Açores assumiram a presidência da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, colocamos uma declaração onde já apontávamos o percurso e o caminho a seguir para esta nova estratégia das políticas da União Europeia para com as regiões ultraperiféricas. Juntamos depois a esta iniciativa da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas também a boa aportação dos próprios governos dos Estados-membros, designadamente Portugal, Espanha e França. Juntamos igualmente, com base no relatório do relator Pedro Faria Castro, subsecretário regional da Presidência do Governo dos Açores, no âmbito do Comitê das Regiões, um parecer unânime sobre esta vantagem. Nós temos, obviamente, a comunicação da Comissão Europeia, também favorável a esta nossa percurso e a esta nossa estratégia. E agora temos também um bom relatório do Parlamento Europeu. Portanto, estamos a fazer nesta fita do tempo um conjunto de autores que já em si representam a importância desse modelo da governação multinível. Também estamos a fazer diálogo e concertação. Por isso a minha plena satisfação, e tive a oportunidade de hoje, aqui com, desde logo, a presença de deputados ao Parlamento Europeu, em particular o deputado Álvaro Amar, relator deste relatório do Parlamento Europeu, deixar esta palavra de reconhecimento, bem como também a senhora deputada relatora Sombra, Isabel, o apreço que temos pelo trabalho que desenvolvem e a esperança e a confiança que temos no seu desenvolvimento e contínua defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas. Pois, é verdade, isso é um histórico, o que significa que há duas conclusões possíveis a fazer. Uma delas tem a ver com a insuficiência dos meios para chegarmos a um percurso convergente. Porque eu não considero que tenhamos tido um problema de boa utilização, porque nós somos sempre reconhecidos, enquanto país, Estado-membro e região, bons executantes dos fundos comunitários. Portanto, o problema não está na execução, está sim ou na suficiência dos meios e numa definição estratégica mais empolgante pelo desenvolvimento e não pelo mero crescimento e despesa ou gasto, mas sim pelo investimento estratégico que permita um desenvolvimento convergente. A segunda nota é de ainda não termos alcançado, no quadro do potencial das regiões autónomas, o seu valor enquanto ativo patrimonial de natureza e que coloque nas dimensões do território não apenas a componente terrestre que é residual, pequena ou demográfica, mas acrescentar na sua dimensão marítima e espacial, que aí sim é grandiosa e estratégica até para o próprio planeta. E, portanto, neste quadro das novas economias, seja a economia azul, seja a economia verde, seja mesmo a aposta na ciência e tecnologia para uma boa aportação relativamente às oportunidades que, quer na coluna d'água, no fundo do mar profundo, quer mesmo no espaço, possamos dar à ciência. E, portanto, eu penso que é um pouco essa alteração que temos que fazer. Aumento de meios, porque os que foram até agora utilizados manifestam-se insuficientes. Uma definição que também queremos para... E há pouco este foi feito com referência muito enfática, um posei transportes, porque é um dos constrangimentos inclináveis numa economia insular e arquipelágica como são os Açores, e portanto podermos ter uma ajuda ao nosso desenvolvimento que minimize ou até elimine os constrangimentos quanto dos subcustos que os transportes marítimos e aéreos, quer para bens, quer para passageiros, fazem impedir o nosso desenvolvimento convergente. A primeira nota, eu já tenho dito isso e até alertado nas reuniões do Conselho de Estado e nas conversas que venho mantendo com o Sr. Primeiro-Ministro, é de que, quando são medidas nacionais, no sentido da subvenção pública para apoio às famílias e às empresas, aos trabalhadores e aos patrões, se são medidas nacionais, não devem excluir nenhuma parte do território, nem nenhuma população portuguesa. E, portanto, nós somos açorianos, portugueses, devemos desde logo ter esta abrangência e, portanto, tenho reclamado que assim seja. Medidas nacionais aplicadas a todo o território e a todo o povo português e, portanto, aos açorianos. Segunda nota, no quadro da nossa autonomia, nós acrescentamos valor, tendo em conta as responsabilidades do Estado e a oportunidade de, em autonomia, vermos que apoios são necessários para compensar os subcustos da insularidade e da ultraperiferia. E, portanto, acompanharemos sempre. Em muitos casos, nós adiantamos nas nossas políticas públicas ao combate, desde logo, à tendência inflacionista. Mas não é suficiente e, efetivamente, é preciso um reforço de subvenção pública. E, portanto, sim, vamos acompanhar estas medidas, reivindicando que elas sejam de extensão nacional e, no que diz respeito àquelas que sejam de caráter fiscal, que implicam uma diminuição fiscal, pois já fomos pioneiros nesta matéria e não deixaremos também de observar, pois, junto do próprio Estado, a compensação pela perda de receita fiscal que eventualmente venha a decorrer. De maneira que estaremos sempre em diálogo, sobretudo solidário. E essa é a nossa grande aposta, é que o governo do país seja solidário com o país inteiro e não apenas com o continente.